Euronet Plus.
Tem início mais um visto de Bruxelas e com esta ideia, os Estados Unidos declaram guerra comercial ao mundo, em causa da decisão do presidente norte-americano de avançar com tarifas adicionais às importações de aço e de alumínio. A Europa já promete uma resposta. É assunto prioritário nesta edição do Visto de Bruxelas, onde falaremos também do Brexit, cujo acordo pode estar em risco. A delicada gestão da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte ameaça o entendimento com os 27. Tudo isto a menos de 48 horas das eleições legislativas em Itália, que abrem a porta à saída de António Tajani para o governo das instituições europeias, para o governo italiano. O presidente do Parlamento Europeu aceitou o convite de Silvio Berlusconi para ser primeiro-ministro caso a Força Itália obtenha a maioria dos votos. Lançados os assuntos para mais um Visto de Bruxelas, como sempre, com a análise de Francisco Sarsfield Cabral. Francisco, boa tarde. E também, como é habitual, vamos ao filme da semana na Europa com o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde, Vasco.
Boa tarde. Semana em que Donald Trump anunciou taxas às importações de aço e alumínio e acaba de afirmar, via Twitter, que as guerras comerciais são boas e fáceis de vencer. Ora, do lado de cá, a Comissão já garantiu que a União Europeia vai reagir de forma firme e proporcionada. Já nos próximos dias, Bruxelas deverá avançar com contramedidas no âmbito das regras da Organização Mundial do Comércio. Noutra frente, a União Europeia continua atenta à situação política e social na Venezuela, atenta às eleições presidenciais, agora adiadas para maio. O reforço das sanções pode vir a ser necessário. Se as eleições não forem livres, então os 28 vão refletir sobre a necessidade de reforçar medidas, garantiu a alta representante diplomática da União Europeia.
Qualquer decisão que não garanta eleições livres e credíveis vai criar-nos a necessidade de adotar medidas adicionais.
Federica Mogherini, no final de um encontro dos 28, em que também foi analisada a situação na Venezuela. Também esta semana, no Parlamento Europeu, o vice-presidente da Comissão, Jyrki Katainen, explicou o polémico encontro de outubro com Durão Barroso, agora a trabalhar para o banco Goldman Sachs, disse que se tratou de uma cerveja com um amigo, admitiu que foram discutidos assuntos europeus relacionados com o comércio e a defesa, mas Katainen garantiu que a conversa foi com o amigo Durão Barroso a título pessoal e não enquanto representante do Goldman Sachs. Ora, a eurodeputada do PS, Ana Gomes, não se mostrou convencida.
Há demasiadas contradições e mudanças na narrativa, Sr. Vice-Presidente. Precisamos de saber, precisamos que esclareça que assuntos específicos de comércio e defesa discutiu com o Sr. Durão Barroso, o empregado da Goldman Sachs.
Já Paulo Rangel, do PSD, defendeu o ex-presidente da Comissão Europeia.
Fazer este debate hoje, nesta casa, com este motivo, é mais próprio de um reality show do que de um parlamento. Não há na conduta de José Manuel Durão Barroso, nem enquanto foi presidente da Comissão, por dois mandatos, nem no período que se seguiu, nem a partir do momento em que regressou à vida privada, nada que se lhe possa apontar do ponto de vista ético ou do ponto de vista da correção de comportamento.
A fechar a semana, a notícia de que o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, aceitou o convite do líder da Forza Italia, Silvio Berlusconi, para dirigir o governo em caso de vitória nas eleições de domingo.
Obrigado, Vasco. Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Vamos então à análise, Francisco, e vamos começar, claro, por Donald Trump, que, enfim, abre uma guerra comercial, avança com tarifas sobre importações de aço e alumínio. Que consequências...
Bom, ele diz que as guerras comerciais são boas. Bom, deve ser bastante ignorante da história do seu próprio país, não? E do mundo, porque o que aconteceu depois da crise de 29, a crise nas bolsas, e depois houve uma grande depressão, e essa depressão foi agravada por cada país. Procurava proteger-se, até através do câmbio, né, das moedas, não é, desvalorizando agressivamente as suas próprias moedas, e também pondo barreiras alfandegárias. Isso resultou em que todos ficaram pior. Já se sabe que tem que se retaliar, que é para mostrar que, enfim, que não se aceita a iniciativa isolada de um país e, portanto, agora vai haver uma
retaliação. Qual será a resposta?
A resposta vai ser direitos sobre produtos e serviços dos norte-americanos, seja na Europa, seja na China, seja noutros países, no Canadá, que é altamente prejudicado por estas medidas. E, portanto, não é propriamente uma situação simpática para o crescimento da economia mundial.
Mas era expectável, não é? Com o America First, não é? Sempre.
Só que é um falso entendimento do que é America First. E, senhor, acho muito bem que os governantes ponham em primeiro lugar o bem-estar do seu país e a segurança do seu país. Agora, isto não ajuda nada à América, isto vai criar problemas à própria economia americana, mas isso só o futuro dirá, e quando for o futuro já as coisas já passaram, já foram tomadas. Mas enfim, não é inesperado, porque ele durante a sua campanha eleitoral mostrou-se claramente um protecionista, sobretudo contra a China. Mas, pelos vistos, também atinge outros que não a China.
Exatamente. E veremos então, a União Europeia já promete retaliar, veremos qual será efetivamente a resposta da Europa. Passemos agora ao Brexit, o acordo para os termos da separação. Enfim, pode estar em risco por causa da questão da fronteira irlandesa. Como é que se contorna esta questão, Francisco?
Bem, ela foi contornada aparentemente em dezembro, quando o primeiro-ministro da República da Irlanda disse que não aceitava passar à nova fase das negociações do Brexit sem que houvesse uma garantia escrita de que a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, o Ulster, não seria, permaneceria aberta. E, de facto, arranjaram uma frase, enfim, meio muito ambígua, que pode ser interpretada de muitas maneiras. E, agora, sim, senhor.
Então, em muitas situações, não é tudo muito ambíguo.
Depois chega à realidade e é um sarilho, não é? Porque não se vê que a proposta da Comissão também, há quem diga que foi excessivamente dura para ver se picam os negociadores britânicos a fazerem contrapropostas credíveis. Talvez isso seja verdade, não sei. Mas o certo é que a proposta que Barnier apresentou era que a República da Irlanda, ou melhor, a Irlanda do Norte, fizesse parte de uma nova aduaneira com a União Europeia, o que naturalmente dividia o Reino Unido, e o Reino Unido não pode aceitar isso. Sabia perfeitamente que não iria aceitar, mas espera-se uma contraproposta razoável. Talvez os britânicos inventem qualquer coisa que até agora ninguém inventou.
Porque... Teremos que aguardar por isso. Mas há aqui mais uma questão. Estará tudo resolvido no prazo de ano, como se espera?
Barnier tem-se farto de insistir que estamos a perder Exato. Tempo. E quem, se chegam ao fim do prazo sem nenhum acordo mínimo, será muito mau.
Será um hard Brexit.
Será muito mau. Uhum. Entretanto, só ainda sobre o caso da União Aduaneira, o líder dos socialistas ou dos trabalhistas britânicos, Jeremy Corbyn, veio surpreender toda a gente, dizendo que era preciso haver que a Grã-Bretanha ou o Reino Unido se mantivesse numa União Aduaneira com o resto dos países com a União Europeia.
A União Europeia.
Nesse caso, de que já não faria
parte. Avançou um conjunto de propostas para o Brexit, justamente.
E foi muito saudado pelo lado empresarial e até por alguns conservadores que gostam da Europa, que são poucos. Mas isto já veio aumentar mais a confusão, porque pode ser que May, que hoje faz um discurso importante, esta tarde, na Câmara dos Comuns, arranja uma posição qualquer, mas o problema é que ela não tem tomado posições, porque está bloqueada.
Exatamente, pelo próprio partido.
Pelo partido, de um lado e do outro. Vamos a ver, enfim, isto pode ser considerado uma normal crise numa negociação que se saberia que seria difícil e sobretudo neste caso da fronteira
da Irlanda do Norte, da fronteira da Irlanda, com a Irlanda.
Foi um bocado subvalorizado e agora vê-se que é talvez...
Que é um dos principais problemas. Né? Claro que sim. Ficaremos também à espera dessa intervenção de Theresa May. Avançamos para as eleições em Itália, já este fim de semana. As sondagens não apontam maioria absoluta a nenhum dos partidos. Há uma ligeira vantagem da coligação Forza Itália, de Silvio Berlusconi, que caso seja a mais votada, levará António Tajani para a chefia do governo italiano. Sim, porque... isto se vier a acontecer, há pressão vazio
porque,
no Parlamento.
Porque o Berlusconi não pode ser, está proibido, está impedido de ocupar um lugar no governo por decisão judicial, enfim, é um pedido assim muito charilhos. Há alguns que conseguiu safar-se, outros não. É de António Tajani que um pior, não é? Eu não tenho um conhecimento aprofundado da personalidade de Tajani, mas penso que será uma pessoa, pelo menos, razoável.
Enfim, é europeísta, presidente do Parlamento Europeu.
Pois, é uma grande incerteza, porque ninguém terá maioria. É muito difícil aquilo é capaz de resultar numa eleição inconclusiva, isto é, que não se consegue...
Que abrirá a porta a intensas negociações.
E depois daí aos tempos, há outras novas eleições. Enfim, a Itália, de facto, está numa... A Itália perdeu, é uma coisa impressionante, a Itália perdeu, do ano passado, perdeu 100 mil habitantes. As pessoas estão a ficar fartas de... Muitos italianos emigram, não é?
Exato. Situação económica, também alguma instabilidade política poderá contribuir.
Pois, mas
contribuir
a Itália tinha a fama de ter instabilidade política, teve dezenas e dezenas de governos depois da Segunda Guerra Mundial,
é,
mas de ter uma base económica muito forte.
Forte, sólida.
Essa base económica, com o euro, não resistiu e perdeu competitividade. E ainda não a recuperou. E, naturalmente, que todas essas atrapalhadas ao nível governamental...
Não fazem com que... Não auxiliam a economia, não é?
Pois, se a própria...
Não contribuem para um bom ambiente.
Se eles têm até um partido que quer dividir a Itália, a Liga do Norte, não é? Quer separar-se do Sul. A gente pensa, não, então, como é que eles vão defender a integração europeia se... Que defendia no passado, era uma coisa.
Se querem dividir o próprio país.
Se querem dividir o próprio país. Enfim, não. A situação. Não. Também no domingo vamos ter, e mais importante, talvez.
O resto do SPD.
O resultado da votação, que foi, suponho, por correio ou por mail, que será conhecida no domingo.
Exato. Se os jovens do SPD validam a grande coligação.
Se não validam, se aquilo. Se perdem o referendo, Merkel e Schulz, será muito complicado.
Já ouvimos, de resto, na Reuters hoje, um alto responsável do SPD já dizia que seria muito problemático para a Europa se o SPD não validar.
É verdade.
Mas, enfim, é um alto responsável, não será uma figura entre os jovens do SPD que desconfiam muito de uma nova grande coligação. Francisco, para terminar este visto de Bruxelas, uma rápida nota, de resto, sobre um assunto que o Vasco Gandra falou. Drão Barroso foi acusado de fazer lobby junto das instituições europeias, diz que apenas foi tomar uma cerveja. Não sabemos o que é que esteve a conversar, mas devia ter mais algum cuidado, Drão Barroso.
Pois, é um bocado imprudente. Aliás, a ida dele para Goldman Sachs foi logo mal vista, porque foi muito rápida.
Não houve uma pausa, não é? Foi muito seguido.
Houve uma certa pausa.
Mas... Aquilo que se chama o período de nojo, não é?
Devia ter sido maior e, aliás, penso que a União Europeia vai tomar medidas no sentido de, dos futuros casos, ser maior, né? Dos futuros, enfim, dos presidentes que vão sair, neste caso de Juncker, não é? Mas, de facto, ele não foi muito prudente, nem na ida para a Goldman Sachs, que se calhar, enfim, lhe dá um bom ordenado, e nem neste encontro, porque era de evitar,
claro.
Até porque eu dou o benefício da dúvida que ele não foi fazer ali lobby.
Mas abre sempre a porta à suspeição, não é?
Sabe que se levanta à suspeita, não é?
Exatamente. Fica esta nota no final de mais um visto de Bruxelas. Francisco, encontra marcado na próxima sexta-feira para falar da Europa. Um bom fim de semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.